Ora, viva, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 785. Proposta habitual, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo, uma vez que o programa tem direito também à reposição. Além disso, podem encontrar-nos em rumo.pt, secção de programas. Aí estão disponíveis à sua espera as emissões mais recentes para escuta e também para download. Nova emissão, novo convidado, muito para conversar, António, sobre uma figura fascinante.
Nem mais. Boa noite. O convidado é o professor, investigador, romancista, escritor, poeta, o que quisermos, António Cândido Franco. Muito raramente se encontra uma personagem, uma figura, um homem múltiplo de saberes, conhecimentos, gostos, descrita como professor da Universidade de Évora. Mas está cá na condição de autor de uma biografia deste ano, de 2023, da Quetzal, editora, Luís Pacheco, O Firmamento é Negro e Não Azul. A figura fascinante, para além do convidado, é, como também já lá rapidamente chegaram, Luís Pacheco, uma figura incontornável da segunda metade do século XX português e século XXI, editor, escritor, polemista, a própria vida só lida esta biografia do professor António Cândido Franco, do escritor, iremos perceber e ter uma noção daquilo que Luís Pacheco foi e a marca que deixou na literatura e na cultura portuguesas desta época que já referimos, da segunda metade do século XX e século XXI. E atenção que o momento-chave da vida do próprio Luís Pacheco acontece em 1961, em Braga, na famosa Pensão Oliveira. Motivos e razões para esta conversa e, acima de tudo, para a leitura desta biografia incontornável. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo. Um abraço, sempre com melhores leituras.
António Cândido Franco nasceu em Lisboa em 1956. É licenciado em Filologia Românica, mestre em Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa e Brasileira e doutorado em Literatura Portuguesa. É professor auxiliar com agregação em Cultura Portuguesa no Departamento de Linguística e Literatura da Universidade de Évora. Aí é também investigador do Centro de Estudos em Letras. As suas áreas de interesse científico são a literatura, a antropologia e a história portuguesa. Poeta com uma vasta obra publicada, dedicou-se também ao romance histórico e ao ensaio, com obras sobre Florbela Espanca, Teixeira de Pascoais ou Fialho de Almeida. É também autor de três biografias, todas publicadas pela Quetzal: O Estranhíssimo Colosso, biografia de Agostinho da Silva, O Triângulo Mágico, dedicada a Mário Cesarini, e O Firmamento é Negro e Não Azul, a vida de Luís Pacheco.
Convidamos todas e todos a olhar para o trabalho do convidado desta tarde, que, como dissemos, tem esta biografia, A Vida do Luís Pacheco, e é por aqui que iremos começar, como contraponto, se quisermos, o Triângulo Mágico, a biografia anterior. Tudo deveria a supor que, nesta chancela editorial, teve o estranhíssimo colosso dessa figura também. O professor Agostinho da Silva, do ano 2015, depois o Triângulo Mágico, uma biografia, ao contrário, deste que é A Vida. Estão a perceber a diferença entre o artigo definido e o artigo indefinido, quer na biografia anterior, de Mário Cesarino de Vasconcelos, e esta de Luís Pacheco. O porquê de esta trindade, provavelmente virá mais no futuro, mas esta trindade que, num dado momento, vamos lá, viveram
conheceram-se dois, provavelmente Agostinho da Silva era algo que pairava, porque entretanto foi para o exílio, para o Brasil, e depois este universo, repetindo um pouco esta pequena introdução, o professor Agostinho da Silva ajudou a fundar universidades do Brasil com uma componente curricular muito particular, mas tinha uma concepção, uma cosmovisão da vida, do mundo, da cultura de Portugal, que entroncava muito na história do futuro do padre António Vieira e depois nesse culto de o Espírito Santo, algo que também teve a ver com uma dinâmica pessoana, quando Fernando Pessoa, de alguma forma, se interessou por estes temas.
E, Sr. António Ferreira, eu antes de mais quero agradecer-lhe este convite que me fez para estar aqui presente nesta conversa. É um prazer e é uma honra estar aqui a falar consigo. Sabe, eu conheci estas três figuras na minha juventude, ou pelo menos na minha primeira idade, quer o Agostinho da Silva, quer o Mário Cesarini, quer o Luís Pacheco. Tive a ocasião e tive a honra de poder conviver com eles em vários momentos da minha vida, entre, eu diria, os 20 e os 30 e tal anos de idade. Portanto, das figuras que eu conheci na minha juventude, ou nos anos em que tinha 20 anos e 30, estas três figuras marcaram-me particularmente. Talvez de todas as que conheci, tenham sido aquelas que mais me marcaram. Pelo convívio pessoal que tive com eles, quer depois, através da leitura e do aprofundamento das obras que escreveram. Nesse sentido, eu julgo que isto justifica a escolha destes três biografados para este período que vai de 2015 a 2023. Além do mais, há um conjunto de afinidades importantes entre estas três figuras, por inesperado que isso possa parecer. Conhecemos bem as afinidades entre Luís Pacheco e Mário Cesarini. Mário Cesarini foi um dos primeiros autores que Luís Pacheco editou na chancela Contraponto, em 1952. E o Luís Pacheco muitas vezes considerava-se até, sobretudo, como editor e não tanto como escritor, injustamente. Mas era essa muitas vezes a imagem com que ele se dava a ver ao público. E curiosamente, o Mário Cesarini foi também o primeiro editor do Luís Pacheco. Carta Sincera a José Gomes Ferreira, de 1959, é editada por Mário Cesarini. Portanto, aí as afinidades são claras, evidentes e conhecidas. Com o Agostinho da Silva, as coisas complicam-se um pouco, porque, de facto, como disse, é um homem que aparentemente tem um percurso e um pensamento muito mais centrado em Portugal do que propriamente o Mário Cesarini ou o Luís Pacheco. No entanto, e há uma diferença, além do mais, também uma diferença de 20 anos. O Agostinho da Silva nasce em 1906. E o Luís Pacheco em 1925. É uma diferença geracional importante. De qualquer maneira, há um conjunto de afinidades tão marcantes entre estes três autores. É preciso não esquecer que o Agostinho da Silva teve uma primeira fase muito marcante no seu itinerário, em que esteve muito próximo do António Sérgio e da Seara Nova. E, portanto, nós costumamos associar o Quinto Império ao Agostinho da Silva, e bem, porque, de facto, na segunda fase do seu itinerário, ele faz uma releitura em profundidade de questões que vêm, sobretudo, do Fernando Pessoa, ou através do Fernando Pessoa, vêm da Idade Média e do Padre António Vieira, daquilo que se pode considerar o messianismo característico de um Portugal inicial.
Que vem, talvez, provavelmente, de Joaquim de Flora, também da.
Sem dúvida, são as ideias de Joaquim de Fiora, importantíssimas, trazidas por Isabel de Aragão logo no século XIII, e que, de facto, fecundaram a cultura portuguesa Até o padre António Vieira, depois disso, a Inquisição teve um papel castrador em relação a uma teoria que vinha do cristianismo, mas que continha em si uma heresia messiânica que tinha sido condenada, se não me engano, em 2015, em 1215, pelo Papa Inocêncio III. Pode-me estar aqui a escapar alguma coisa, mas creio que é isto que se passa em relação à teoria da história do Joaquim de Fiora. Portanto, o Agostinho da Silva tem um lastro inicial que tem a ver com a Seara Nova e com António Sérgio, e que é, no fundo, o autor marcante do Luís Pacheco, crítico literário. É uma das facetas importantíssimas do Luís Pacheco, é a crítica literária. Uma crítica pedagógica, tal como era a do Sérgio. Temos ainda de pensar que o Agostinho da Silva fez uma obra editorial no final dos anos 30 e no início dos anos 40, são os cadernos culturais.
Pois, de inquérito do
É,
álbum, que são retomados depois mais tarde pela inquérito.
inicialmente na Seara Nova, mais
Era da Seara Nova.
tarde na Inquérito, e no meio uma obra editorial que era feita por ele próprio num escritório que ele tinha, curiosamente, numa casa que ficava vizinha ao sítio onde o Mário Cesarini vivia, na zona da Palha Velha. O Mário Cesarini vivia no fundo da rua, eu diria a 20 metros de distância do escritório onde o Agostinho da Silva tinha a sede dos cadernos culturais. Ora, esta obra editorial foi da máxima importância para a obra editorial do Luís Pacheco, mesmo em termos físicos, tipográficos. Foi tipograficamente falando a obra do Agostinho da Silva que inspirou a tipografia com que o Luís Pacheco vai iniciar as suas edições em 1950. Como estamos a ver, há uma circularidade importante, sensibilidade, mas também de afinidades de ideário entre estes três autores.
Uma, e agora só uma pequena interrupção, António Cândido Franco. Agora o sol realmente tapou, deu aí uma nuvem. Provavelmente, se fechar a porta num instantinho, iremos continuar a vê-lo. Porque, ah, tá bom, tá bom. Obrigado, obrigado, obrigado. Está ótimo, agora sim. E retomando o fio à meada. Quando chega essa, deixemos o professor Agostinho da Silva para outra oportunidade, Mário Cesarini, a mesma questão. Era perceptível ou havia qualquer coisa, a conjugação de algo cósmico que estas figuras de alguma forma se iriam encontrar? Ou seja, os surrealistas, esta juventude irreverente, o Luís Pacheco era o filho nado e criado na burguesia lisboeta, problemas de saúde, crónica, asma, sempre no fio da navalha, o Liceu, Camões, onde tem alguns professores, os amigos, supostamente, que nunca se irão cruzar, o mais conhecido é José Cardoso Pires no Liceu. Mas depois aquela faceta de Luís Pacheco, do Café Gelo e destes grupos ligados a vanguardas incipientes em Portugal, quer dizer, ou pelo menos atingem Portugal sempre por reflexo, quase, não vivemos, como dissemos, num tempo pós-Segunda Guerra Mundial. Pedro Home, Mário Henrique Leiria, Cruzeiro Seixas, depois de alguma forma, mas Herberto Helder faz parte também do Café Gelo, e no seu trabalho de investigação percebemos que, ou a sensação que temos, vívida, desculpando a vulgaridade também deste adjetivo, que as grandes conversas literárias, de projetos, de intervenção, pensavam, escreviam, de alguma forma Luís Pacheco recebeu sempre isso quase como um reflexo tardio de um espelho que estava, ou da luz solar incidida mais sobre os seus companheiros de mesa, de circunstância, de aperitivos, de bebidas mais ou menos alcoólicas pesadas, António José Forte, o Mano Forte, António Maria Lisboa, toda esta gente, a sensação que se tem neste relato é que Pacheco chega tarde ou por outra, não chega verdadeiramente àquilo que é o surrealismo e o primeiro grupo, o segundo grupo, as polémicas, tudo isto. Como é que Pacheco, sabemos que primeiro é editor, talvez, interessado por esta gente, Natália Correia, Virgílio Ferreira, Herberto Helder, Cesarini, tudo isso, como é que Cesarini, Pacheco, Luís Pacheco, chega a este universo, porque é um grande leitor, teve uma grande escola em casa, os livros, a biblioteca, o pai, toda esta gente, como é que este mundo lhe bate à porta? Até que o leva a admitir-se das atividades da inspeção de espetáculos, que era o ganha-pão, e um relativo bom ganha-pão.
Temos de pensar que o Luís Pacheco iniciou em 1945, ou seja, com 20 anos de idade, ainda na menor idade, teve de ser emancipado pelo pai para isso mesmo, iniciou uma carreira de funcionário público.
Sim, sim.
Em 1945, no final do ano de 45. E uma carreira de funcionário público tinha algumas exigências de tempo, de disponibilidade física e mental. E, nesse sentido, o Luís Pacheco não se assume como escritor durante um período importante da vida dele, exatamente porque a profissão que tem é funcionário público. Ele é inspetor, trabalha na Inspeção Geral dos Espetáculos. E, nesse sentido, ele nunca se assumirá como escritor até ao momento em que rescinde o contrato com a função pública, que acontece em 1959, ou seja, praticamente 15 anos depois. Mais de 14 anos depois, ele rescinde o contrato com o Estado, que era o seu empregador na altura, e, nesse momento, não uma carreira, mas iniciar um itinerário de escrita e realizar-se enquanto escritor. Até aí, o Luís Pacheco, nestas lides, que coincidem com uma parte importante do Café Gelo, e anteriormente do Café Royal, ficava no Castoré, e que era um café muito interessante, tinha uma tradição cultural e literária que vinha da Primeira República, e até do sindicalismo revolucionário da Primeira República, com escritores como o Ferreira de Castro, o Mário Domingues, o Campos Lima e outros, em Brasil. O Café Royal, desde o início dos anos 50, que está ativo. O Café Gelo, a partir de 55, começa a ficar ativo. O Pacheco passa por estes cafés apenas como editor, nunca como escritor. E, de facto, a obra dele, até 59, é praticamente insignificante. Então, eu diria, meia dúzia de artigos publicados em jornais, em publicações. O primeiro opúsculo que ele publica é o Mário Cesarini, que o publica, é uma carta sincera a José Gomes Ferreira, e é em 59. Exatamente, coincide, é o momento em que ele se sente disponível para iniciar uma carreira de escritor. Depois disso, nós temos, até ao final da vida, de facto, um itinerário de escrita do Luís Pacheco que podemos considerar e avaliar como muito marcante e muito importante. E é um caso até único e raro, porque é um escritor que vai buscar ao surrealismo inicial, àquele surrealismo que é o do primeiro grupo, ou enfim, se quisermos, de uma espécie de antigrupo que se cria por oposição ao grupo surrealista de Lisboa, e que tem como protagonistas principais o Mário Cesarini, o António Maria Lisboa, mas também o Mário Henrique Leiria e o Pedro Lobo, pelo menos, Ele vai buscar um dos elementos fundamentais desse grupo, que é o abjecionismo. E o abjecionismo era uma corrente dentro do surrealismo, ou enfim, era uma manifestação típica, característica do surrealismo português, e que não existe em qualquer outro surrealismo. Podemos dizer que, nesse aspecto, aquilo que se passa em termos de surrealismo em Portugal, não é apenas um reflexo daquilo que aconteceu em França ou na Bélgica, ou em outros pontos onde o surrealismo teve manifestações muito originais e muito iniciais, logo temporâneos, logo nos anos 20. O nosso surrealismo começa 20 anos depois, mas na verdade deu origem a manifestações muito originais, como seja o caso do abjecionismo. O Pacheco recupera esta vertente do surrealismo original e inicial e cria uma coisa que chama o neo-objecionismo, e em que vai inserir toda a sua obra, e que necessita hoje de um estudo e de uma atenção que está para fazer. Digamos que aquilo que eu pretendi fazer com esta biografia foi muito mais do que chamar a atenção para aspectos anedóticos da vida do Luís Pacheco, que existem, claramente, foi tentar chamar a atenção para a importância literária que a sua experiência a partir de 1959 tem, com exatamente este neo-objecionismo, que podemos considerar uma escola literária que tem um único autor em Portugal, que é Luís Pacheco.
Pois é isso. Há duas coisas e duas alíneas dessa questão que levantou agora. Do neo-objecionismo, o cultor praticante e, vamos lá, literariamente consciente e assumido, Luís Pacheco. Pegando aqui dos pilares deste seu trabalho, até que ponto, e não vamos fazer agora psicanálise, nem nada que o pareça, mas um dos pontos que atravessa todo este seu trabalho é a questão amor-ódio entre Luís Pacheco e o pai. Há sempre subliminarmente, consciente e inconsciente, irreverentemente, mais ou menos etilizado, mais ou menos, vamos lá, de uma forma de afrontamento quase, de peito aberto para esta questão. De alguma maneira, esse neo-objecionismo é resultante ou caldeado, por isso, de uma forma já muito, vamos lá, na casa onde a primeira chispa, ou a primeira acendalha, ou centelha de fogo começa a surgir, nesse, vamos lá, lugar consciente do afrontar a figura, porque depois, ao longo da vida, em todo este seu trabalho, iremos perceber que, e deixemos o lado anedótico, ou pelo menos o lado mais ou menos quase exótico, ou aquilo que provocatório, muitas vezes, que chama a atenção desta sociedade, muito ela feita de bons costumes, de vícios privados e públicas virtudes, ou públicas virtudes e vícios privados, até que ponto é que se conjugam estas duas? Por um lado, a vivência, mais ou menos, vamos lá, sanguínea, inconsciente, irreverente, e por outro lado, também esse, vamos lá, conceito de neo-abjecionismo, porque, e era aqui que também, se quisermos, a nota de rodapé, importantíssima, o grande texto de Pacheco, ele o diz, quer nas várias edições que foram surgindo ao longo dos anos, mas mesmo na edição da Colibri, mais ou menos feita à pressa, ou pelo menos para tirar proventos daquilo que era a patina de, vamos lá, pública e quase figura já institucional no último terço da vida de Luís Pacheco, como uma figura importante, quer como cronista, quer como ter textos seus nos jornais, nos grandes meios de comunicação, desde o Diário Económico, o Público, toda uma série dessas questões, até que ponto é que poderemos eventualmente tentar aproximar linhas que nunca se cruzam, e dizia eu, em 1961, o grande texto que é o Libertino, na Pensão Oliveira, em Braga, passeando na idolátrica cidade milenar, se quisermos.
Eu creio que o António coloca aqui duas questões em paralelo. Por um lado, o problema do complexo edipiano de Pacheco, do ponto de vista da psicologia ou da psicanálise. Sabemos que é um complexo estruturante da personalidade humana na sociedade, digamos, na civilização humana em geral, desde há 10 mil anos até esta parte.
Eu digo-lhe isto, António Cândido Franco, porque, voltando ao surrealismo, à moda de André Breton, a psicanálise era também, vamos lá, um dos elementos que por ali refugia, e muito importante. Portanto, quando o nosso surge talvez, vamos lá, quase como reflexo desse primeiro surrealismo, do manifesto de Breton e dos seus companheiros de route, e depois, de alguma forma, pode ser captável para a atitude anti-edipiana, ou vamos lá, consciente, ou mais, vamos lá, corajosamente iconoclasta, por parte de Pacheco, que atravessa toda a sua vida.
Sim, sem dúvida, a psicanálise tem uma importância fundamental no século XX, e muito especialmente no século XX, marcado pelo surrealismo. Pode-se dizer que o surrealismo é quase que uma psicanálise selvagem, feita fora da clínica, não é? Portanto, eu creio que o António há pouco punha aqui em jogo duas questões. O problema do complexo edipiano em Pacheco, que é de facto um problema muito pessoal no caso dele, ele nunca resolverá o complexo de Édipo como em geral se resolve, no geral, na maioria das pessoas. Ele de facto, digamos que ficará eternamente criança, né, naquele estádio em que não consegue resolver o complexo edipiano, ou seja, está sempre em confronto com o pai. O confronto com o pai nunca acaba, nunca chega ao ponto da conciliação. Do ponto de vista da psicanálise, da psicologia, o complexo de Édipo resolvia-se no momento em que o filho se reconciliava com o pai e abandonava o desejo pela mãe. No Pacheco, esse problema nunca se resolve. E, portanto, eternamente, nós vamos ver as manifestações de um complexo edipiano mal resolvido ou não resolvido ao longo da vida dele, confrontando-se com todas as imagens sempre do pai e entrando em ruptura com elas. O neo-objecionismo, em 1961, é, se quisermos, a concretização literária disso mesmo. E eu digo isto porque o objecionismo, do ponto de vista do primeiro surrealismo, daquele que vem dos anos 40, é preciso perceber o que quer dizer esta palavra. Tem um sentido na língua portuguesa muito geral, sentido repulsivo, um sinónimo de repulso, mas que depois no surrealismo acaba por ter uma semântica muito particular. E, sobretudo, tem a ver com uma espécie de dialética entre aquilo que é o suprarreal, que o surrealismo persegue, ou surreal, mas traduzindo para português, aquilo que está acima da realidade. Eu não digo transcendência, é porque a palavra não é uma palavra que vem da metafísica, em que poderá ter aqui uma aplicação um bocadinho abusiva. O surrealismo aceita a existência de uma realidade superior, que procura, mas que não se confunde propriamente com aquilo que a metafísica ou a religião chamam de transcendente. Mas é uma realidade superior, digamos assim, e onde existem um conjunto de coisas que não existem na realidade sensível, como, por exemplo, o maravilhoso, um maravilhoso mágico. Tanto caracteriza o surrealismo, por exemplo, na pintura, mas também na literatura e na poesia. O objecionismo é o momento em que o poeta tem de sacrificar a realidade sensível para poder entrar em contato com a realidade superior. Ele tem de sacrificar uma das realidades, não pode estar nas duas ao mesmo tempo. Porque a realidade sensível obrigou, por exemplo, a ter um trabalho, obrigou a respeitar uma família, obrigou a cumprir um serviço militar e a ter um conjunto de códigos sociais que lhe impedem, só pela sua natureza e pelo tempo que lhe pedem, o contacto e a procura da realidade superior. E, portanto, o poeta surrealista, na realidade sensível, é um maldito, uma espécie de maldição. Vive como um maldito. Não trabalha, não respeita a família, não cumpre o militar, não obedece ao patrão, ao Estado, à polícia, às leis. Faço-me entender. O surrealismo português chamou a essa situação de abjecionista. O poeta vive o abjecionismo da realidade social. E, portanto, o Pacheco, quando, em 1959, rescinde o seu contrato com o trabalho, abandona a sua família e inicia um processo que nós podemos aqui considerar de desaburguesamento, cortando todos os laços com a classe social de onde vinha e com todos os valores que essa classe tinha e concretizando na prática nos campos mais variados, mas em primeiro lugar, por exemplo, na sexualidade, uma liberdade total e absoluta, que diria respeito à realidade superior, é evidente que o Pacheco passa a ter uma situação abjeta ou abjecionista do ponto de vista da realidade sensível ou social. E, portanto, a obra dele literária, o Libertino é um bom exemplo, é uma expressão exatamente dessa maldição social a que ele está sujeito.
4 horas da tarde. O poeta sai de casa com uma aranha nos cabelos. Tem febre, arde. E a falta de cigarros faz-lhe os olhos mais belos. Segue por esta, por aquela rua, sem pressa de chegar, seja onde for, para, continua e olha a multidão, suavemente, com horror.
Abre um livro fantástico, impossível, mas não lê. Trabalha numa música secreta, inaudível. Pede um cigarro, fuma. Labaredas loucas saem da garganta. Da bruma espreita uma mulher nua, branca, branca.
Fuma mais, outra vez. E atira um braço decepado para a mesa. Não pensa no fim do mês. A noite é a sua única certeza. Às 4 horas da tarde. Fechada a chave, a humanidade janta, livre, vagabundo, olha um sorriso nos lábios, canta,
sonâmbulo, magnífico, segue de esquina em esquina com um fantasma ao lado. Um luar terrífico vela o seu passo transtornado.
6 da madrugada. A luz do dia tenta apunhalá-lo de surpresa. Defende-se à dentada da vida proletária,
aristocrática,
burguesa, febre alta,
violenta, e dois olhos terríveis, extraordinários, belos, fiel, atenta. A aranha leva-o para a cama, arrastado pelos cabelos.
Às 4 horas da tarde, o poeta sai de casa com uma aranha nos cabelos. Tem febre, arde. Tem febre, arde. Às 4 horas da tarde, o poeta tem febre. 6 da madrugada. A luz do dia tenta apunhalá-lo de surpresa. Defende-se à dentada da vida proletária,
aristocrática,
burguesa,
febre alta,
violenta, e dois olhos terríveis, extraordinários, belos, fiel, atenta. A aranha leva-o para a cama, arrastado pelos cabelos.
Mas um dos grandes livros, agora, tardiamente, e parece que logo no surgimento desse texto fundamental, pachequiano, se quisermos, desta maneira assim simplificada de caracterização, sem qualquer tipo de acantonamento em escolas, em movimentos, em geração, para todos os efeitos será comunidade, onde aí é tipificado de uma forma também exponenciada essa noção de neo-objecionismo, ou seja, há todo um partilhar ou um dinamitar de laços, daquilo que estávamos falando anteriormente, ou de linhas, ou de, se quisermos, de reforço que mantém as pessoas numa força centrífuga para aquilo que é a normalidade da vida, socialmente, ética, moralmente conveniente, ou pelo menos em que o todo envolvente não olha com pontapés, nem excluciando aquela forma de vida, mas aqui há toda uma força para o exterior, para, de alguma maneira, que não quer dinamitar aquela que tem o vulgo, segundo ele, mas essa liberdade exponenciada individualmente daqueles que giram ou que estão à sua volta, construindo um viver que é contra toda esta rede que a todos tolhe, que a todos manieta, e ele, de maneira particular, assume isso neste texto, comunidade. De alguma forma, pode ser a herança ou o texto fundador, ou pelo menos que marca metafórica e concretamente o que é o Pacheco, o que é a vida, o que é o neo-objecionismo, literariamente falando, a partir deste poliedro, ou pelo menos espelho poliédrico, que é essa mesma comunidade.
A comunidade é um texto central do neo-objecionismo e é, ao mesmo tempo, um texto muito equilibrado. É o momento em que nós sentimos a experiência surrealista, talvez no seu ponto mais harmonioso e mais completo. Porque temos, por um lado, a realidade sensível, muito presente, mas a sublimação, ou se quisermos, superiorização dessa mesma realidade sensível, que se transforma em êxtase. É como se fosse possível viver o êxtase da realidade superior naquilo que está encarnado na realidade sensível. Como se estas duas realidades não estivessem separadas uma da outra. Nesse sentido, a comunidade é quase um texto bíblico. Referências quase bíblicas em muitos momentos. É um texto muito curioso, é um texto muito rico e é um texto em que, por um lado, está lá a realidade sensível naquilo que tem de abjeto, ou naquilo que a sociedade vê como abjeto, a pobreza, a miséria mesmo, uma única cama para 5 pessoas, a promiscuidade, em que 5 pessoas vivem todas na mesma cama. Portanto, temos uma realidade sensível, muito presente, muito magoada e, simultaneamente, muito mal vista. Isto seria inaceitável ainda hoje, não é? Uma única cama para 5 pessoas, em que todos vivem numa espécie de promiscuidade. Mas, ao mesmo tempo, temos a sublimação dessa realidade sensível num êxtase sublime, em que tudo isso é visto quase, em que a cama se transforma num barco. É quase possível ver a comunidade, não é a família, é a comunidade. Já isso nos transporta para um mundo que não é o mundo da realidade social, nem da realidade sensível convencional, tal como nós a vivemos hoje. É uma comunidade, e quase que diríamos que é uma comunidade inicial, já não direi iniciática, mas uma comunidade inicial, quase que original.
Fundadora, quase de alguma forma.
Fundadora, fundadora. Estaríamos quase que no pós-dilúvio. E aquela cama é uma arca de Noé em movimento e que transporta o mundo novo que vai nascer.
Uhum. Quando estamos a chegar também ao final da nossa conversa, para lá caminhamos, quando divide o seu trabalho em partes e depois chega na segunda parte os anos de prata, depois os anos de ouro e depois os anos do fim, simbolicamente, quem olhar em perspectiva para este seu trabalho de investigação, percebe também que a vida de Pacheco, do Luís Pacheco, é uma vida para além de tudo isto que está à volta das necessidades, das dificuldades, da provocação, da vida, das rupturas morais, éticas, religiosas, da amizade, a ruptura com Cesarini, a ruptura com todos os seus amigos, estimam muito o Mano Forte, uma amizade à prova de tudo, tem uma reverência por António Maria Lisboa, aquela vida que foi obrigada quase que de santificação, o desprezo da família de António Maria Lisboa, que o obriga a morrer daquela maneira trágica e abandonado, quase ao abandono, mas quem olha em perspectiva para este seu trabalho percebe que, de alguma forma, a vida de Luís Pacheco, de todas estas convulsões, de todos estes terremotos, de todos estes vulcões, esta dimensão vulcânica, porque ninguém ficava indiferente com a passagem, o estar, o falar, o silêncio do Pacheco, é uma vida sempre em ascensão, ou seja, quase que até ao estrelato, ele torna-se na sua, vamos lá, abjeção, mesmo na parte final da vida, alguém que entra na cultura dominante, quase, as televisões, as rádios, os jornais, principalmente os jornais, convidam-no, as figuras públicas, o Presidente da República não lhe é indiferente, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Cultura. Se quisermos olhar um pouco, e talvez até com a simbologia, não socorrendo agora de Sigmund Freud, mas de Carl Gustav Jung, há algo aqui redentor nesta fênix que, olhando para ela, está quase a ser consumida, quase consumida pelas chamas, não chega a ser consumida, mas as cinzas sobrantes vão-lhe dando quase como um barro que reativa a vida, quase o Sul falou numa linguagem edénica da Arca de Noé, estas cinzas quase que são regeneradoras, não redentoras, porque a figura será sempre até ao final dos seus dias, a mesma, mas de alguma maneira tem esta componente junguiana, olhando na tal perspectiva para a figura de Pacheco.
Claramente, claramente. Eu diria que a vida de Luís Pacheco não pode ser um exemplo, uhum. não pode ser uma vida exemplar, exatamente porque é uma vida única. Mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa de modular, no sentido em que se individuou de uma tal maneira que venceu todos os infernos pelos quais entrou e passou. E isso é muito raro. Sabe, 20 anos de alcoolismo, para já não falar no complexo anti-edipiano de Pacheco, mas os 20 anos de alcoolismo que Luís Pacheco teve, são um inferno em que qualquer um teria sussurrado. E o Pacheco, que entrou no alcoolismo muito sério em 77 e só saiu em 86, 87, 20 anos depois, conseguiu de facto viver ainda mais 20 anos fora do alcoolismo. É uma coisa notável e nesse sentido a vida dele vale a pena ser conhecida e estudada. É uma das raras vidas de um escritor do século XX que vale a pena ser conhecida. É curioso, e isto vale a pena ser dito, o que fez a vitória do Luís Pacheco em relação a todos estes infernos em que viveu foi a literatura, ou a escrita. Sem a escrita, nada disto teria acontecido. O que lhe permitia sair do inferno e sobreviver era exatamente a dimensão lúcida que a escrita lhe dava. E, portanto, a literatura dele é eminentemente uma literatura autobiográfica. É uma literatura de pesquisa interior. É uma literatura que escolhe sempre os géneros mais adaptados à autorrepresentação.
Talvez visceral, usando também uma... É das vísceras, é, não é?
Sem dúvida. Nesse sentido, a obra literária mais importante dele é o diário. É no diário que ele confronta todos os seus fantasmas.
Só mesmo para terminar, esse conflito, essa luta de Jacó com o anjo, é resolvido quando passa a escutar Paulocas, quando ele dá uma forma ultimatada ou ultimatado um sentido à vida por parte de Paulo, do filho Paulo, e Pacheco, apesar de todo o seu transtorno, todo o seu ar quase da ausência de lucidez, olha atentamente para as palavras e as frases de Paulo, Paulocas, e aí é quando ele para de uma forma assumida e vive os tais últimos 20 anos de uma forma regenerada, se quisermos.
A relação de Luís Pacheco com o seu filho Paulo, Paulo Pacheco, é uma das relações mais curiosas da vida dele. Porque o Paulo, o pai do Luís Pacheco se chamava exatamente...
Exatamente.
Também era Paulo Pacheco.
Pois é.
É. E há um episódio de parricídio na vida de Luís Pacheco, em 1960, e este filho, e ele morre, o pai morre efetivamente, sem que nada tenha a ver com Luís Pacheco, morre em 1960 ainda. 3 anos depois nasce este filho, que Luís Pacheco batiza como Paulo Pacheco. Nasce em Setúbal, filho da Maria Irene. E é um rapaz ou um bebé que tem uma enorme importância na vida dele. De facto, é o bebé da comunidade, logo, é o bebé da comunidade. E, posteriormente, é o rapaz que ele vai assumir e educar, numa altura em que o filho tem 6 ou 7 anos de idade e com o qual vive. O que é curioso é que 3 ou 4 anos depois, este Paulo Pacheco, seu filho, começa a assumir o papel de pai do Luís Pacheco, que era um homem que teria 50 anos quase na época. E isto mostra-nos bem que o complexo de Édipo do Luís Pacheco nunca se resolveu. Porque de um momento para o outro é o próprio filho que vai assumir o lugar do seu pai e que lhe vai começar a pedir... Trabalha, não bebes, dedica-te àquilo que precisas, come, descansa. E o Luís Pacheco, digamos, continua sempre em ruptura. Não se pode dizer, em meu entender, que tenha sido esta inversão de papéis que tenha levado o Luís Pacheco ao bom caminho. Não, não
Claro.
Não, até porque este filho do Luís Pacheco assumiu a maior idade muito cedo. Aos 13 anos de idade, ele praticamente, socialmente falando, estava quase formado. E vai ter um itinerário de grande autonomia e de concretização e realização social muito positivas.
Académica, embora até académica, até académica.
E muito jovem, com o apoio, no entanto, de um amigo do Luís Pacheco, chamado Henrique Garcia Pereira. Tem um papel
fundamental na...
Luís Pacheco vai continuar sempre a refletir sobre a relação que tem com o filho. E, de alguma maneira, essa reflexão, muito presente no Diário Remendado, está publicado, muito viva essa relação, e claro que essa reflexão que ele faz em torno da relação que tem com o filho e, digamos, dos erros que pode cometer com o filho, tem um papel muito importante para aquilo que ele irá viver depois. Mas isso é permanente no Pacheco. Quando ele entra no inferno, ele vai sempre refletir sobre esse inferno. A escrita serve para reviver na escrita aquilo que viveu e para lhe evitar no futuro cometer um erro idêntico. Pode cometer outros, mas idêntico ele já não vai cometer. E, portanto, a escrita vai sempre ajudar a reviver, mas também permitir a que se viva no futuro de forma diferente. A escrita no Pacheco tem sempre um papel, digamos, utilitário em relação à vida. Nós nunca nos podemos esquecer da articulação entre a escrita e a vida.
E termina assim a edição número 785 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a conversa com o professor António Cândido Franco a propósito de O Firmamento é Negro e Não Azul, a vida de Luís Pacheco, uma edição do início deste ano da Quetzal. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.